Na Rádio UFSCar. Conversa Instrumental. Programa independente transmitido na 95,3 FM.
Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do programa Conversa Instrumental, que hoje escuta uma entrevista realizada pelo colaborador Ramon Del Pino com a pesquisadora e contrabaixista Paula Zimbres, aqui na Rádio UFSCar 95.3 FM ou nas plataformas de streaming. Meu nome é João Casimiro, eu sou baterista, pesquisador em música e professor na Universidade Federal de Goiás. O programa Conversa Instrumental completa 6 anos de vida, agora em 2021, e tem frequência semanal aqui na Rádio UFSCar. Nesse nosso programa a gente ouve muita música instrumental brasileira, também conhecido como jazz brasileiro, como essa música que a gente está ouvindo aqui ao fundo, que é a abertura do nosso programa de hoje, se chama Frevo, é uma composição do Guiberto Gismonti. Se você tem interesse em ouvir os programas anteriores do Conversa Instrumental, você encontra alguns deles nas plataformas de streaming, como Spotify e iTunes. É possível ouvir os programas também no formato podcast através do site da Rádio UFSCar. Como anunciado durante todo o mês de novembro, hoje a gente vai ouvir uma entrevista realizada pelo colaborador Ramon Del Pino com a baixista, pesquisadora e professora da UNB, Paula Zimbres. Geralmente aqui no programa Conversa Instrumental a gente fala sobre lançamentos de discos, mas essa entrevista está inaugurando aqui um novo projeto que visa entrevistar pesquisadores na área da música instrumental popular brasileira. Fiquem agora, então, com essa entrevista.
Olá, meu nome é Ramon Del Pino, sou músico, contrabaixista e pesquisador. É com grande satisfação que inicio uma série de entrevistas com pesquisadoras e pesquisadores brasileiros que trataram em seus trabalhos acadêmicos sobre a música instrumental brasileira. Nessa primeira entrevista, convidamos Paula Zimbres, que é contrabaixista, cantora e compositora, professora de contrabaixo, prática de conjunto e teoria musical na Escola de Música de Brasília. Atualmente, ela é doutoranda em música na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, com pesquisa sobre os grupos de música instrumental Vento em Madeira, Ao Brasil e Orquestra Popular de Câmara. Tem bacharelado em composição musical e mestrado em música pela Universidade de Brasília, UNB. É justamente sobre essa dissertação realizada por ela e defendida no ano de 2017 que nós vamos conversar. O título dessa pesquisa é Gismonti Pascoal, a música instrumental brasileira como releitura pós-moderna do ideal modernista. E essa dissertação pretende investigar como os dois compositores, o Egberto Gismonti e o Hermeto Pascoal, lidam com o problema da música nacional, conforme proposto por teóricos e pensadores modernistas, porém, de um ponto de vista caracteristicamente pós-moderno. O que a pesquisadora apresenta nesse trabalho é justamente o modo como esses compositores trabalharam esses ideais modernistas, principalmente a partir de uma releitura pós-moderna nas suas produções artísticas. Vocês podem encontrar este trabalho no repositório da UNB, repositorio.unb.br. Olá, Paula, tudo bem?
Oi, Ramon, tudo bem?
É um prazer recebê-la aqui. Obrigado por aceitar o convite.
Eu que agradeço, fico muito feliz, muito honrada pelo convite.
Paula, a primeira pergunta que eu faço é como surgiu a ideia de realizar essa pesquisa?
Então, essa pesquisa, ela tem a ver com a minha prática artística já de antes e questões que desde o começo me intrigavam e me incomodavam e ao mesmo tempo instigavam, digamos. Eu sou da música popular, eu sou contrabaixista, sou compositora e quando eu resolvi fazer a universidade, fazer a graduação, eu decidi fazer a composição, porque a criação musical, o processo criativo em geral, sempre foi o que mais me interessou, o que mais me chamava. Mas partindo da linguagem da música popular e interessada também na linguagem da música erudita, me incomodava muito um conflito mal resolvido que tinha. No sentido de, porque os departamentos de composição, claro que muitos pontos de vista diferentes, muitas coisas diferentes sendo produzidas, mas existe uma ideologia... Uma ideologia dominante que é uma que eu chamaria, a Georgina Born chama também, da ortodoxia das vanguardas, né? Então, é uma ideia toda, um trabalho muito baseado no que você não pode fazer. Você não pode usar tonalidade, porque a tonalidade já acabou. Você não pode usar ritmos assim ou assim, ritmos muito regulares, porque isso já acabou. Então, é uma série de não podes que pretendem te libertar, mas, na verdade, estão te bloqueando e estão bloqueando uma coisa muito viva, né? Muito... intensa que a gente tem, principalmente no Brasil e nas Américas em geral, que é a música popular, né? Que é uma música que vem de misturas, de referências, de misturas de musicalidades, e que é uma música que faz muito sentido para mim e para grande parte das pessoas que estavam, inclusive, fazendo o curso lá, faz muito sentido para a cultura como um todo. E me incomodava, então, a dificuldade de pensar formas de trabalhar com esses dois campos, esses dois universos, simultaneamente, e eu comecei a me interessar em procurar pessoas que fazem isso conscientemente, que usam materiais da música erudita, usam materiais das vanguardas, que usam repertório, que têm uma formação no repertório erudito, mas que fazem música popular e que fazem ritmos brasileiros, que fazem jazz, que improvisam, que estão tentando trabalhar com essas duas linguagens ao mesmo tempo. Porque eu acho que isso é uma coisa importante no Brasil, novamente, falando novamente no Brasil e nas Américas. A gente tem uma dupla personalidade, digamos. A gente é formado pela tradição letrada, pela tradição europeia, isso faz parte da nossa musicalidade. E a gente também é formado por uma musicalidade que vem da África, musicalidade indígena, vários outros jeitos de pensar. Uma rítmica que não funciona se você pensa na rítmica divisiva europeia. Eu acho que coloca muito bem isso o Carlos Sandrone, né? Quando ele fala da síncopa como uma... O que a gente entende como síncopa na música brasileira, sendo, na verdade, você pega um jeito de pensar a rítmica, que é aditiva, que é a que parte das figuras menores e agrupamentos ímpares, e você tenta encaixar isso numa partitura que foi criada para se escrever rítmica divisiva, em que você pega uma figura grande e divide em partes iguais, em dois, em três, em quatro. A nossa música é feita da sobreposição dessas lógicas. Da sobreposição da lógica europeia com as lógicas não europeias, das lógicas subalternas. Aí eu cheguei, no final das contas, eu focando na minha dissertação, no Egberto Gismonti e o Hermeto Pascoal, que eu percebi que são... Eu inclusive, passei por outras possibilidades, e agora que eu estou no doutorado também, eu estou na Unicamp, né, estou fazendo doutorado agora, e eu estou meio que continuando essa mesma lógica assim, de pensamento, partindo de outros músicos. Então, eu estou estudando o repertório que a Léa Freire compõe, estou estudando as gravações da Orquestra Popular de Câmara, do Benjamin Calkin e outras figuras. Mas, no mestrado, eu acabei centrando nessas duas figuras, o Egberto Gismonti e o Hermeto Pascoal.
O que te motivou a selecionar essas duas figuras da música instrumental brasileira, então, como objeto de pesquisa?
Tem uma coisa curiosa, que a gente são figuras que a gente sempre pensa num, lembra do outro, né? Eles estão meio que na mesma caixinha do nosso cérebro, do nosso repertório. Então, coisas tipo Egberto Gismonti e Hermeto Pascoal vêm junto. Aí eu penso, por que que vem junto? O que que tem de tão junto, né? De tão semelhante, mas ao mesmo tempo tão contrastante? Eu achei interessante pensar isso, que eles têm a carreira deles começando mais ou menos na mesma época, no final dos anos 60, começo dos anos 70, e se consolidando principalmente nos anos 80. Enfim, é mais ou menos esse período. E durante na dissertação eu fiz um paralelo da biografia deles nesses períodos em que eles fizeram coisas mais ou menos semelhantes e tudo mais. O motivo porque eu escolhi eles foi mais ou menos esse. Eles são tipo pais fundadores. Tinha música instrumental antes, mas a partir deles configurou-se um campo com características muito próprias, que eu acho que se mantém ainda hoje. E eles têm essa característica de serem uma díade, assim, cultural. Que os dois, eles trabalham com uma sobreposição de lógicas que são do erudito, que são da música europeia e que são da música tradicional brasileira, da música popular em geral, só que de formas muito peculiares. Inclusive, o acesso deles a essas diferentes lógicas é muito diferente. Porque no caso do Egberto, ele tem uma formação de conservatório mesmo, de pianista erudito, e de estudo, de orquestração e tudo mais. E no caso do Hermeto, ele não tem essa formação, ele é um cara autodidata mesmo, assim, no mais profundo sentido da palavra, mas ele se aproxima justamente das vanguardas e da música erudita, principalmente do século XX, por causa das suas próprias pesquisas de experimentação. Então ele tem aquelas histórias que ele, quando era criança, o avô tinha uma oficina que trabalhava com metais e tudo mais, e ele pegava os pedacinhos de metal e ficava batendo e achando os harmônicos. Então ele tem isso desde o começo, de trabalhar com os sons da natureza, os sons dos animais, os sons dos pássaros, os sons, esses sons das ripas de metal, que não são sons com altura definida exatamente, são sons com componentes harmônicos que não estão organizados em série. Então ele tem isso de trabalhar com o sistema de sons, o sistema de alturas que se encontra na natureza. E isso superposto com o trabalho dele com todos os instrumentos da tradição, com piano, com todos os sopros, com tudo isso que ele faz. E toca todos com uma fluência absoluta. Assim. O erudito dele é mais o erudito do século XX, né? Mais justamente essa coisa da vanguarda. O Egberto também, ele tem esse contato, principalmente com Stravinsky e outras figuras, mas já pelo caminho do conservatório. Então são formas diferentes de se aproximar dessas duas correntes da música brasileira, que é o erudito e o popular.
Bacana. E algo que eu acho bastante importante que você trouxe na pesquisa de maneira muito clara é a terminologia e a definição de música instrumental brasileira, inclusive indicando ela enquanto um gênero. Você poderia falar um pouco sobre o termo música instrumental brasileira, o que que ele abarca, o que que fica de fora e as suas contradições?
Pois é, esse é um termo, tem muitas contradições mesmo, né? Como você falou, é uma coisa meio complexa. Uma coisa até que eu ouvi recentemente é que a Léa Freire estava falando numa entrevista dela que ela tem esse selo Maritaca, né? Que é, teoricamente, assim, como rótulo, é um selo de música instrumental brasileira. Mas aí ela fala assim, ah, é um selo de música instrumental brasileira que é cheio de cantor e cheio de estrangeiro. Então a gente não respeita nem os próprios rótulos. E eu acho que é meio isso, assim, a música instrumental brasileira é um termo que a gente usa para tentar delimitar um gênero, mas ele tem muitos problemas, porque ele não é totalmente instrumental. E tem muito cantor que a gente consideraria, por exemplo, sei lá, o Toninho Horta. É música instrumental, é uma música instrumentalmente riquíssima, é uma espécie de jazz, é uma música com muita improvisação e com uma instrumentação muito característica da música instrumental, mas ele canta e tem letra. Não deixa de ser música instrumental por isso. E aí, o Acácio Piedade aí fala isso, esse lance da fricção de musicalidades, né? Que a música instrumental, ela quer se aproximar do jazz, mas quer se afastar ao mesmo tempo. Eu acho que é muito parecido, é o mesmo movimento, assim, de querer ser músico erudito, mas querer também dominar a música popular e estar ali. Tem uma relação parecida com o jazz na música brasileira. Então, se você vai para a Europa, num festival da Europa, grupos de música brasileira vão ser chamados de Brazilian Jazz, não é nem uma questão. Mas a gente não quer exatamente se definir como Brazilian Jazz, porque a gente vê muitas diferenças, né, entre o que a gente faz e o jazz, de forma geral, como um campo mais amplo. Aí eu andei pensando recentemente porque são duas coisas, tem o jazz no sentido, jazz estrito senso e jazz lato senso, talvez, né? Tem o jazz estrito senso, que é uma linguagem muito específica dos Estados Unidos e tudo mais. E tem o jazz lato senso, que é tudo que é instrumental e mais ou menos improvisado de forma global mesmo. Pode estar relacionado com muitas musicalidades e culturas diferentes. E a gente fica meio nesse dilema de se filiar nesse termo ou não. E música instrumental serve para isso. Música instrumental brasileira, música popular e instrumental brasileira. Fica longo falar assim, né? Porque também fala música instrumental brasileira, pode ser música de câmara, pode ser música orquestral e tudo mais. Mas em geral a gente está falando de formações, entre aspas, jazz, por falta de termo melhor, as formações de música popular e instrumental. Enfim, não há um termo bom.
E esse popular também gera um outro problema, que é, como você mesmo falou, a proximidade do Hermeto também, mas principalmente do Egberto, com a música erudita europeia, né? É. Então também essa delimitação de popular, na tentativa de explicar, confunde um pouco mais ainda, né?
É, pois é. Justamente, isso de popular é complicado, até porque a gente faz isso, né? Até os cursos são divididos assim, tem um curso de música erudita e um curso de música popular, como se a música fosse dividida em dois campos mais ou menos homogêneos, quando na verdade são tantas, tem tantos eruditos e tem tantos populares que não são a mesma coisa. Jazz, o que você precisa saber para tocar jazz não é o que você precisa saber para tocar reggae, não é automático. São muitos campos, né, e muitas questões aí nessa problemática.
Você está sintonizada na Rádio Fiscar 95.3 FM e este é o programa Conversa Instrumental. Meu nome é João Casimiro. A gente está ouvindo hoje uma entrevista realizada pelo nosso colaborador Ramon Del Pino com a pesquisadora, contrabaixista e professora na UNB, Paula Zimbres. Como o trabalho da Paula de mestrado é sobre o Hermeto e o Egberto Gismonti, a gente está ouvindo aqui ao fundo algumas músicas desses compositores. Voltando à entrevista, então, com vocês, Ramon Delpino.
Compondo o desenho de sua pesquisa, você articula as noções de modernismo brasileiro, principalmente nas figuras de Mário e Oswald de Andrade, sendo a comparação entre Mário de Andrade e Egberto Gismonti e Oswald de Andrade e Hermeto Pascoal muito bem articulada e apresentada. Como foi a ideia de trazer essas figuras para compreender os seus objetos de pesquisa?
Porque como eu estava falando, né, no começo, essa questão do erudito e do popular, que me intrigava muito e tudo mais, e teve um momento histórico, entre outros, mas o modernismo foi um momento histórico em que se tentou articular isso, né, em que se tentou fazer essa junção, esse diálogo em todas as artes, não só na música. O Mário de Andrade fazia isso na sua literatura, então no Macunaíma, nos textos poéticos dele mesmo, ele tem esse propósito assim, de vou usar minha bagagem europeia e vou usar todo o que tiver de brasileiro, de local, e falar a língua. Tem um trecho que eu até cito do Macunaíma, que eu acho muito interessante, que é um capítulo que chama Cartas e Camiabas, em que o Macunaíma foi para São Paulo e tal, e aí ele comenta, tem uma coisa muito curiosa desse pessoal aqui de São Paulo, é que eles escrevem numa língua e falam na outra. Então, quando eles escrevem, eles são, assim, a língua de Camões, postura toda, assim, e quando falam, é uma baixaria. Quando falam, é cheio de gíria, cheio de palavrão, cheio de não sei o quê. E eu achei isso tem a ver com a proposta poética deles mesmo, né, de a gente não precisa vestir uma peruca para escrever. A gente pode escrever em brasileiro, né? Escrever em português brasileiro. E o Mário de Andrade, que também era músico, também tinha muito interesse em música, tentou trazer essa ideia para a música, pensando como é que a gente vai fazer. Aí ele escreve um ensaio sobre a música brasileira, dizendo, a gente vai escrever música sinfônica, música o que for, usando os materiais e tudo mais. E essa ideia exatamente tinha vários problemas, é muito polêmica mesmo, assim, de você simplesmente vou usar material melódico, vou usar um ritmo aqui, isso não faz a sua música necessariamente brasileira. E ele sabia disso, ele percebeu isso, que isso não estava dando certo, isso não estava dando o resultado que queria. Tanto que o José Maria Neves, ele fala isso, que o modernismo brasileiro, ele gerou grandes coisas na literatura, nas artes plásticas e tudo mais, mas na música ele ficou meio travado, ele não evoluiu tanto, assim, com exceção de Villa-Lobos, e tem, claro que tem boas coisas, assim, mas assim, não teve aquela coisa prolífica que teve na literatura e nas artes visuais. E o Mário de Andrade percebia que tinha uma coisa, estava faltando uma coisa aí, nessa proposta dele, de você aplicar materiais da música popular em estruturas eruditas. E aí o José Miguel Wisnik também vai voltar nisso e comentar que essa questão da escrita, que aparece nessa questão, quando ele fala de que a gente escreve de um jeito e fala do outro, quer dizer que essa questão da escrita é uma barreira para isso, para você poder juntar as duas lógicas, porque a escrita não é produtiva para grande parte dos elementos da música popular. Ela não é assim que não é possível escrever. É possível escrever, mas não é produtivo. E isso até quando eu estava na defesa da minha dissertação, o professor Hugo Ribeiro estava na banca, ele falou meio isso, assim, se você pega, põe o Yamandu e o Armandinho para improvisar, eles vão fazer uma coisa que se alguém fosse parar para escrever, não ia chegar nunca, né? Porque não vem daí, vem de outro lugar. Você pode depois escrever, mas você sentado com o papel, você não chegaria naquilo. É uma espontaneidade, assim, é uma musicalidade que vem de uma relação mais direta, mais física, com o instrumento, com experimentações no instrumento. Então você tentar simplesmente pegar o material, analisar ele e escrevê-lo, não dá essa fluência que o Mário de Andrade e que os músicos todos do modernismo queriam. E isso só foi possível quando se entendeu isso, e quando começou o Egberto, não, claro, não só esses dois, mas muitos, grande campo de músicos, a fazer isso, o que for para ser escrito, o que for erudito e o que for orquestral, o que for contraponto, não sei o que, eu vou escrever, o que não for, eu vou deixar solto, e a gente vai fazer como se faz música popular mesmo. Então você conjugar lógicas, se você quer usar as duas lógicas, você tem que seguir, quer dizer, se você quer usar as duas musicalidades, você tem que seguir a lógica de cada uma delas, e não encaixar a força uma na lógica da outra. Então eu acho que o que eu entendi, assim, foi que o Egberto e o Hermeto eram exemplos de que tinham resolvido esse dilema que ficou colocado pelo modernismo, assim, de como que faz para juntar o erudito e o popular na música brasileira. É, eles resolveram isso dessa forma, usando do erudito o que é do erudito e do popular o que é do popular, da sua própria forma.
Por fim, e para complementar essa ideia que você está falando, acho que uma das grandes contribuições do seu trabalho, entre outras, obviamente, é a compreensão de uma releitura pós-moderna dos ideais modernistas realizados pelo Hermeto Pascoal e pelo Egberto Gismonti. Então, primeiramente, o que seria essa releitura pós-moderna?
Pós-moderno é um termo complicado, que também tem muitas interpretações possíveis, mas da forma que eu estou usando, tem a ver, quando a gente fala pós alguma coisa, a gente às vezes entende como uma ruptura com aquela coisa, quando não é. Quer dizer que você ainda está meio que no campo de influência daquilo, mas que já não está funcionando do mesmo jeito. Então, se você fala, por exemplo, os pós-românticos, eles têm uma coisa de romantismo, mas diferente, já transformado. O pós-modernismo ele tem muito essa característica, e o Andreas Huyssen, que é um crítico alemão, que foi o que eu mais citei para essa definição, ele entende isso, que o pós-moderno, digamos, começa lá para os anos 50, 60, é um momento em que a gente ainda se identifica com as questões do modernismo, com o ambiente cultural do modernismo, mas tem coisas que a gente já não consegue enxergar do mesmo jeito. E aí a gente vai entrar em questões que a gente está falando muito agora, de multiculturalismo, de decolonialidade. Então é um momento em que a gente percebe o viés colonial mesmo, que tinha aquela percepção. E o viés de... Aí já entra um termo do Lyotard, da metanarrativa. Né? Metanarrativa significando antes, até o modernismo, digamos, a gente tinha uma tendência a acreditar em grandes... Tipo, que a história estava correndo para um lugar determinado. Então, é uma grande narrativa que está levando necessariamente a alguma coisa. E a gente não acredita mais nisso. A gente não acredita mais que tem um grande fluxo. A gente não consegue mais acreditar nisso. Um grande fluxo da história que está indo para um ponto final, que seria, sei lá, o paraíso para os cristãos. Ou no caso da música erudita, tinha essa metanarrativa da dissolução da tonalidade. Gradualmente a tonalidade foi se dissolvendo e no século XX ela ia desaparecer. E a gente não acredita mais que a tonalidade vai desaparecer. Então são as metanarrativas que a gente não acredita mais. E a gente está revisando as coisas que foram pensadas no modernismo a partir dessas questões que a gente entende, de a gente começar a entender o que tinha de etnocentrismo ali, o que tinha de colonialismo ali, o que tinha de falta de alteridade. E eu acho que nesse caso específico que a gente está falando da música erudita querer usar materiais da música popular, é meio isso, essa falta de alteridade. Tipo, ele está até interessado, assim, é como se fosse um orientalismo, no caso, só que interno, né? Você está interessado naqueles materiais, mas você não entende como é que ele funciona, na verdade. Você só pega ele como um pinça, como um objeto, assim. Você não entende como é que a pessoa que faz está pensando. Você tem que se aproximar disso. E o pós-modernismo, e que eu acho que é o que realizam não só o Egberto Hermeto, mas todos os a partir dos anos 60 por aí no Brasil, começa a pensar nessa lógica, pensar o popular a partir da lógica do popular e não do popular como material, como objeto.
Muito bom. Primeiro, parabéns pela
dissertação. Muito obrigada. Obrigada.
Eu acho sensacional esse trabalho. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite e vir conversar com a gente um pouco sobre essa pesquisa. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Ramon. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa e do programa, que venham muitos aí. Obrigada de novo.
Acabamos de ouvir a entrevista realizada pelo nosso colaborador, pesquisador em música popular, Ramon Del Pino, com a pesquisadora, contrabaixista e professora na UNB, Paula Zimbres. Você acabou de ouvir mais um episódio do programa Conversa Instrumental, que é um programa veiculado na Rádio UFSCar 95.3 FM, produzido e apresentado por mim, João Casimiro, e que conta com os colaboradores Clesley Brandão, Ramon Del Pino e Gustavo Lopes. Nosso programa vai ao ar toda quarta-feira às 9h30 da noite, aqui na Rádio UFSCar, mas também está sendo disponibilizado nas plataformas de streaming que aceitam o formato podcast, como Spotify, iTunes, entre outros. Você também pode ouvir os programas no formato podcast através do site da Rádio UFSCar. A música que a gente está ouvindo aqui ao fundo, que vai finalizar o nosso programa, se chama Sete Anéis e é uma composição do Egberto Gismonti. para entrar em contato conosco, para sugestões, dúvidas ou críticas, você pode fazê-lo através do e-mail conversainstrumental@gmail.com ou através das redes sociais do Conversa Instrumental, no Facebook e Instagram. Meu nome é João Casimiro, sou baterista, pesquisador e professor na Universidade Federal de Goiás. Esse foi mais um episódio do programa Conversa Instrumental. Obrigado pela sua audiência, um abraço e até a próxima.
Você escutou Conversa Instrumental, programa independente transmitido na 95,3 FM.